Nós estamos estudando os valentes de Davi. Desde a última aula, nós mostramos que nos dois relatos de Samuel e Crônicas, essa história, essa relação dos valentes de Davi estão em posições diferentes. Em Samuel está no fim da história de Davi e em Crônicas está no início. As coisas que relata não fica bem claro, ele não mostra exatamente em que ponto da história realmente aconteceram. Nós não sabemos. O que nós sabemos é que esses valentes se ajuntaram a Davi quando Davi estava na caverna de Adulão, lá ainda no primeiro livro de Samuel, capítulo 22. Então, nós queremos continuar um pouquinho mais sobre, nós falamos já sobre alguma coisa da história que relata ali. Pelo que nós temos, eram dois grupos de três pessoas, né? Tinha os três que se destacaram mais, o primeiro grupo, né? Primeiro, né? Na sua folha tá os três cabeças dos 30, os três mais destacados. Depois tinha um outro grupo de três, que fala assim que eles eram mais do que os 30, mas não chegaram ao primeiro escalão. E depois tem a relação dos 30, que na verdade esse número é meio simbólico, porque em Crônicas dá acho que mais de 40, né? Algumas pessoas foram colocadas a mais do que em Samuel. Mas o importante é que havia uma diferença. Havia uma diferença entre o nível de destaque, havia uma diferença entre os 30, depois os 3 acima dos 30, e depois os 3 mais destacados ainda. Né? Vamos abrir em 1 Crônicas, eu só quero reler para a gente pegar o fio da meada. 1 Crônicas 11, que é um texto-chave, né, para a gente entender a importância desses homens e o significado que nós queremos falar um pouquinho mais hoje sobre o significado espiritual, que esses homens, esses valentes de Davi representavam. Mas em 1 Crônicas 11, capítulo 10, diz o seguinte: esses foram os chefes dos heróis ou dos valentes que Davi tinha, que o apoiaram fortemente no seu reino com todo Israel, para o fazerem rei, conforme a palavra do Senhor no tocante a Israel. No livro de Crônicas, nós estamos exatamente nesse ponto, né? Crônicas resume bastante essa parte inicial, não fala dos 7 anos e meio, só em Hebron, acabou no início do capítulo 11, já falou que todo Israel se ajuntou para coroar Davi rei sobre todo Israel, mas o que nós estamos entendendo é que Davi não chegou ao trono sozinho, mas ele foi acompanhado durante o tempo de exílio, durante o tempo de fuga, e agora, né, até esse tempo de 7 anos e meio em Hebron, ele não estava sozinho. Mais e mais pessoas, hoje não vai dar tempo de entrar, mas o capítulo 12 de Crônicas, né, que vem depois aqui, vai mostrar quanta gente ia saindo, não mudando de local, mas ia se colocando ao lado de Davi para apoiá-lo, para torná-lo rei. Então isso tem um significado para nós. Nós estamos procurando, com a ajuda de Deus, entender o que significa o reinado de Davi, o reinado de Saul, né, que Saul era do povo de Deus. Então nós estamos tentando entender o que significa esse movimento, esse grande movimento que agora culmina com a coroação de Davi como rei sobre todo Israel, esse momento tão aguardado, que é a fase que nós vamos começar a estudar agora, Davi como rei de todas as 12 tribos de Israel. Né? Essa é daqui para frente nosso assunto, né? Nosso estudo em 2 Samuel, em 1 Crônicas, vai ser Davi como rei sobre todo Israel. Mas quanta coisa, quanto processo, quanta demora para chegar a esse ponto. E até agora nós temos focado mais o próprio Davi, né? As coisas que ele passou, as coisas que ele aprendeu, as coisas que Deus estava ensinando, a preparação, mas não só Davi. Davi estava sendo acompanhado por todo um grupo de pessoas que são importantes, né? E esse grupo, no capítulo 12, vai crescer, vai se tornar um grande exército, até incluir todo o povo de Israel. Mas o que representa isso? Nós temos procurado mostrar que Saul não é o inimigo, ele era um inimigo de Davi, quer dizer, ele era o empecilho para Davi chegar ao trono, mas Davi nunca encarou Saul como inimigo. Isso é um ponto que nós temos falado bastante, que Davi nunca tratou, nem no interior e muito menos nas suas atitudes, ele nunca tratou Saul como inimigo. E isso é importante porque o povo de Deus na história tem muitos exemplos passados e contemporâneos de como o povo de Deus briga entre si, né? Mas o nosso inimigo nunca é o povo de Deus. E na verdade nem as pessoas, como o Novo Testamento ensina, carne e sangue não são nossos inimigos. Nem quando é uma pessoa que não conhece Jesus, aquela pessoa não é nosso inimigo. O inimigo são as forças espirituais que estão por trás e que estão realmente lutando contra o estabelecimento do reino de Deus. Mas Davi representa o reinado verdadeiro de Deus, o reino de Deus. E nós aguardamos, nós estamos buscando esse reino de Deus. Agora, Saul é o reino dentro do povo de Deus, ele foi colocado até pelo próprio Deus como rei sobre Israel. Então, Saul representa o reinado, o sistema humano dentro da igreja, o homem, né? Porque ele foi colocado por Deus, mas logo ele passou a não obedecer, a não ser sujeito a Deus, então ele começou a governar por conta própria, não pela direção de Deus. Então, durante nossa jornada espiritual, durante a história passada, durante o tempo agora, nós estamos sempre com essa luta, o reino de Davi que nós esperamos, esse processo até Davi se tornar verdadeiramente rei sobre Israel, e esse sempre esse surgimento em nosso próprio coração, né? Eu tenho falado que Saul está dentro de cada um de nós, essa tendência humana de tomar o lugar de Deus, de estar governando Deus, o povo de Deus, e não deixando Deus operar. Mas essa história, não vou repetir, mas aqui no capítulo 11, ele continua dando, né, ele vai dar o que nós já mencionamos, os feitos desses valentes de Davi, e os valentes de Davi, com o próprio Davi, eles se destacaram. De que forma? Né, eles foram considerados valentes porque combateram Saul? Sim ou não? Esses valentes de Davi, né, o que vai contar dos feitos deles? Todo esse longo tempo antes de Saul morrer, depois 7 anos e meio com o filho de Saul, Isbosete, esses valentes de Davi, eles se destacaram porque lutaram contra Saul? Tem algum relato aqui que fala de como eles venceram Saul? Nenhum, não menciona em ponto nenhum como eles foram fortes e resistiram a Saul e venceram aos exércitos de Saul. Nada disso. Quem que eles estavam combatendo? Em todos os casos, os filisteus. Então, nossos inimigos, né? Eu tenho falado com algumas pessoas que um dos aspectos, né, entre tantos, que a gente vê, a gente estuda a palavra, vê os símbolos, o que representam, como aplicar, mas uma das coisas que me intriga bastante são tantos inimigos, os vários tipos de cananeus dentro da Terra Prometida, fora da Terra Prometida, tem moabitas, amonitas, amalequitas, tem, depois chegam os sírios, os assírios, os babilônios, né? Tem tantos inimigos do povo de Deus, e um que parece bastante, desde o tempo de Sansão até agora, Davi, são os filisteus, né? São, talvez, entre os vários inimigos de Deus, os que mais aparecem, com mais frequência, com mais vezes, você tem os filisteus. O que representam especificamente os filisteus? Eu não sei dizer, assim, é uma das coisas que eu estou procurando, né? Deus, né? Quem são os filisteus que os valentes de Davi se destacaram em combater, em vencer? Mas nós vamos procurar fazer algumas aplicações hoje e quem sabe Deus vai abrindo mais esse assunto. Mas eu vou, não estar na folha, só porque nós não conseguimos chegar nesse ponto no domingo passado. Se vocês conseguirem anotar rapidamente, eu vou fazer um resumo das características desses valentes, que já falamos individualmente, falamos sobre como eles se destacaram. Um venceu 300 ou 800, outro ficou sozinho no campo, o outro lutou, lembra? Aquele que lutou até a mão se cansar na espada e a mão se apegou à espada, não conseguia mais tirar a espada da mão, né? E ele lutou enquanto outros estavam fugindo, né? Então nós vimos várias histórias, vários incidentes aqui, então eu vou tentar agora colocar alguns pontos, né? Alguns pontos para resumir isso, para que a gente veja com mais clareza. Primeiro aspecto, assim, então, são os valentes de Davi, o que, que eles, quem eles eram e quais eram as características em geral que nós podemos usar para entender quem eles eram. Primeiro, vieram a Davi na caverna de Adulão, né? Não fala especificamente de todos, mas pelo contexto nós podemos entender que eles, né, até cita em uma das histórias aqui, a caverna de Adulão, e com certeza todos eles, eu acho que esses 30, depois o exército no capítulo 12, muitos chegaram depois, mas esses que falam no capítulo 11, com certeza se ajuntaram a Davi na caverna de Adulão ou no tempo que ele estava fugindo de Saul, né? Então, uma das coisas principais, Deus tem um lugar para todo mundo, nem todo mundo vai ser um dos primeiros três, né? Nem todo mundo vai ser um do segundo escalão de três, nem todo mundo vai ser dos 30, né? Todos eles tinham, né, você percebe aqui que tinha uma fama, tinha uma, né, são pessoas anônimas, né? Nós citamos isso, são pessoas que, com exceção de Abisai, irmão de Joabe, poucos têm o nome conhecido, né? Mas eles eram valentes, na época era uma honra fazer parte daqueles valentes de Davi. E o que que distingue, o que que faz, o que que é diferente? Ah, porque eles fizeram proezas, eles enfrentaram multidões, eles enfrentaram desproporções, desvantagens desproporcionais, eles foram valentes, mas o mais importante é isso que nós acabamos de falar, que eles se ajuntaram a Davi quando Davi era um fugitivo, quando Davi era uma pessoa totalmente, assim, aqueles que estão buscando, assim, sabe, quando alguém é famoso, quando alguém tem posição, eu quero me ajuntar a ele para ter uma vantagem junto com ele, não, esses aí se ajuntaram a Davi quando Davi era um fugitivo. Então, vieram Davi enquanto ele estava em Adulão, enquanto ele era fugitivo. Isso é o ponto fundamental de todos esses homens, né? Em segundo lugar, eles ganharam uma visão do reino de Davi, que é o reino de Deus. Eles ganharam, não só, eles não estavam, como eu falei, eles não estavam buscando vantagem, porque Davi tinha promessas de Deus e eles acreditavam nessas promessas, mas visivelmente estar junto com Davi era passar a ser um criminoso também, né? A ser uma pessoa, né? Eles estavam sujeitos a perder a vida, que Saul estava atrás deles querendo matar Davi, e todos os seguidores poderiam também sofrer isso. Então eles não estavam buscando vantagem, mas durante esse tempo né, também não temos relato disso, nós subentendemos isso, que Davi passou não só esses mais ou menos 10 anos fugindo de Saul, ele não passou esse tempo só, meu Deus, para onde que nós vamos agora, o que que nós vamos fazer, e tem várias histórias das aventuras, das situações, mas Davi teve muito tempo para cantar salmos com eles, para passar a visão, para falar das promessas de Deus. Davi, o que que nós estamos fazendo aqui? Por que a gente não fala assim, ó, tá bom, Saul, olha, eu desisto, ou por que a gente não vai para um outro país e estabelece a vida e procura nos acomodar? Por que que eles viviam como caça, como animais sendo caçados, sempre fugindo? Por que eles viviam isso? Então Davi passou para eles a visão que ele tinha, não só de grandeza, assim, olha, vocês ficam comigo, né, eu vou fazer de vocês meus governadores, eu vou dar posição para vocês. Não, ele estava passando, assim, nós estamos lutando em favor de um ideal. Irmãos, não tem como ser um dos heróis de Deus sem ter uma visão. É só ler o capítulo 11 de Hebreus, que tem os valentes do Novo Testamento, na verdade eram do Velho Testamento também, mas é o relato no Novo Testamento desses valentes de Deus, no capítulo 11 de Hebreus. E quem eram esses valentes? Se você for estudar a vida de muitos deles lá, eles eram derrotados, cometeram erros, né? Teve momentos que eles não tinham coragem, teve momentos que eles... né, fracassaram, fraquejaram, mas eles eram pessoas que tinham uma visão, uma esperança. Eles viviam em função de uma cidade celestial, falar a respeito de Abraão naquele capítulo. Moisés preferiu estar junto com o povo perseguido de Deus do que viver no palácio de Faraó. Então eles eram pessoas que tinham uma visão, os valentes de Deus. Eu não estou no reino de Deus, eu vou mostrar como Jesus tratava isso, mas no reino de Deus, a coisa não é assim, ai, eu vou lutar, eu quero ser um dos três maiores, né? E isso não é a motivação. Eu acredito que esses três nunca sabiam que ia ter três maiores. O problema, a questão deles é assim, como que eu posso alcançar os 30? Como que eu posso estar entre os 30? Isso não era o espírito deles. O espírito que estava movendo o coração deles era como que nós podemos ver esse reino que Davi falou chegar a nós. Então, eles ganharam uma visão do que Deus queria fazer. E junto com esse segundo item, eu coloquei assim, eles aprenderam a lutar não contra Saul, mas contra os filisteus. Isso era uma coisa assim, foi um treinamento. Isso a gente vê claramente. Abisai mesmo, que é um dos valentes de Davi, ele falou com Davi, ele foi junto com Davi naquela vez que Saul, ele teve a oportunidade de matar Saul, e as duas vezes, né, eles falavam com Davi, Deus está te entregando nas mãos, é a hora agora, luta contra Saul, mata Saul, ele está nas suas mãos. E Davi fez um treinamento, fazendo, o reino que eu estou buscando não é edificado dessa forma. Então eles lutavam contra os filisteus, não contra Saul. Então eles ganharam uma visão do reino verdadeiro e eles aprenderam a lutar não contra Saul, mas contra os filisteus. Sempre essa era a ideia, a visão, né, o treinamento que eles tinham. Agora é importante, embora eles não estivessem lutando contra Saul, eles estavam fora do reino de Saul. Para se ajuntar a Davi, tinha que totalmente entregar qualquer esperança de ser reconhecido por Saul, de ter uma posição no governo de Saul, de ter uma vida em paz. Eles estavam entregando tudo isso. Então, a gente precisa fazer uma boa distinção aqui. Nós não lutamos contra o reino de Saul, mas nós não fazemos parte do reino de Saul. Então, esses homens que se juntaram a Davi, quando Davi era fugitivo, eles pagaram preço, eles se colocaram ao lado de Davi quando Davi não tinha honra, não tinha privilégios, não tinha nem visivelmente esperança de ser, de ter uma vida fácil. Então eles estavam se colocando numa posição totalmente fora do reino de Saul. Então nós não lutamos contra Saul, mas nós não participamos, se quisermos fazer parte desse grupo de Davi. Terceiro ponto, eles foram totalmente leais a Davi, dispostos a dar a própria vida. Eles eram totalmente leais a Davi, não só por ser Davi, mas porque Davi representava esse reino, esse propósito de Deus, né? Então, por ele representar o propósito de Deus, eles eram leais a Davi, porque Davi estava sendo usado por Deus para trazer o reino. Nós não devemos ser leais a homem, por ser um líder, né? Nós, por exemplo, assim, mostrando essa diferença de Saul e Davi, se Saul é o líder que não está obedecendo a Deus, nós não lutamos contra ele, nós não colocamos a mão nele, como Davi não pôs, mas nós não temos uma lealdade a Saul como nós temos a Davi, porque a nossa lealdade é a Deus. Então a lealdade a Deus está acima de qualquer homem. Acima de qualquer homem. Nós nunca devemos ser rebeldes a líderes humanos no sentido assim, de criticar, de lutar contra essas pessoas, mas a nossa lealdade não é aos homens. Então existe uma diferença. Tem gente que é rebelde, que não obedece ninguém, que não respeita, mas tem outras pessoas que são no outro extremo e servem ao homem. O homem pode estar fazendo uma coisa errada, mas continua seguindo o homem. Então, isso também é errado. Então, a nossa lealdade é a Deus. E eu mostrei na última aula como Davi mesmo ensinou isso. Como que Davi ensinou isso? Quando aqueles três valentes foram buscar água no poço de Belém, Davi não tomou dessa água e ele estava mostrando para eles que essa honra, essa lealdade, essa disposição de dar a própria vida por ele, Davi não podia receber, ele não podia beber dessa água. Então ele colocou diante de Deus. Então ele ensinou lealdade, eles tiveram lealdade, eles foram arriscar a vida para trazer aquela água. Eles mostraram a lealdade que eles tinham e tem outros exemplos dessa lealdade. Mas Davi não pegou essa lealdade para ele como pessoa. Ele pegou aquele risco de vida, ele falou, essa água é o sangue. Essa água aqui que vocês trouxeram é o seu sangue. Eu não posso pegar isso para mim. Só Deus merece isso. Então ele ofereceu a Deus jogando fora. Então Davi ensinou isso para eles. Vocês demonstraram lealdade extrema. Mas essa lealdade não é para mim, eu não bebo dessa água, essa lealdade é a Deus. Então isso é maravilhoso a gente ver isso. Então eles foram leais a Davi, dispostos a dar a vida, mas a lealdade é a Deus. E a gente só pode manter lealdade ao homem enquanto o homem é leal a Deus. E sempre, nós nunca podemos... Sabe, existem muitos ensinamentos correndo na igreja hoje, sempre houve esses extremos, né? Como eu falei, por um lado, desobediência, rebeldia, eu não sigo, tem gente que fala tão espiritual, eu não sigo homem nenhum, eu não sigo líder nenhum, eu sou sujeito só a Jesus, isso não é bíblico, não existe o propósito de Deus na terra sem a igreja, não existe, eu não faço o propósito de Deus sozinho. Tem que ser leal a Davi, tem um bando de Davi, tem esses homens que estão junto com Davi, não é cada um tentando trazer o reino sozinho, que bagunça, hoje tem muita coisa assim, mas a lealdade é o homem que Deus está usando para trazer o reino, que naquele caso é da Davi, porém, por outro lado, existe outro ensinamento que os cristãos não precisam ter luz interior, obedeça ao seu líder, que se ele fazer mandar alguma coisa errada, ele que vai dar contas a Deus, mas você tem que obedecer, errado também, porque nós temos uma luz interior, eu e você seremos responsáveis diante de Deus, se nós seguirmos alguém que está ensinando coisas erradas, porque a palavra de Deus, o Espírito de Deus é para todos nós, e nós temos que distinguir, discernir, se está havendo alguma coisa errada. Então a lealdade é a Deus, não é sozinho, eu não estou sozinho, eu preciso ter lealdade a líderes, homens que Deus está usando, mas essa lealdade é condicional, se eles estão obedecendo a Deus ou não. Eu preciso seguir a luz de Deus no meu coração, sabendo se o líder está sendo fiel a Deus ou não. Amém, irmãos? É difícil, não é uma fórmula fácil, dá até para dar um nó na cabeça às vezes, mas essa é a nossa luta. Nós não temos uma situação fácil, assim, siga essa fórmula que dá certo. Nós temos que buscar a Deus em todas essas coisas. Então, eles eram leais a Davi, dispostos a dar a vida, porque Davi era um instrumento de Deus. E outra coisa assim que a gente inclui nesse... uma observação nesse item, é que, na verdade, eles, o espírito do próprio Davi, que Davi também arriscou a vida, não foi? Para matar Golias, Davi arriscava a vida, Davi tinha esse coração, então, foi esses homens, o espírito de Davi foi reproduzido neles, né? Eles pegaram essa mesma disposição, essa mesma dedicação. Não adianta, irmãos, tem líderes que não vivem, isso serve para cada um de nós, se você está liderando sua família, em qualquer lugar, não procure falar com os outros para fazer coisas que você não faz, não adianta. Davi se reproduziu nesses líderes porque ele pagou o preço, porque ele estava fazendo isso, então isso se reproduziu neles. Agora imagine sim, Davi, se nunca tivesse feito nada e querendo que a gente fosse leal a ele e que vamos buscar o reino, se ele não está pagando o preço, não adianta. Então, eles eram leais a Davi, porque Davi também estava pagando o preço, Davi não estava mandando os homens para o perigo e ficando lá atrás, ele enfrentava o perigo, ele ia na frente. Número 4. Agora, características desses valentes de Davi, ficavam firmes quando os outros vacilavam, né? Que é aquele caso do Eleazar, que ficou enfrentando os filisteus quando todos os outros estavam fugindo. Então, eles ficavam firmes quando os outros vacilavam, quando os outros recuavam. E isso é uma característica, né? A outra característica é de enfrentar obstáculos muito maiores do que a sua capacidade, né? 300 contra um só, 800 contra um só, enfrentando gigantes, enfrentando ursos, enfrentando situações em que eles não tinham nenhuma capacidade natural, mas eles estavam dispostos a pagar com a própria vida. Então, isso também... era uma característica. Eles ficavam firmes, enfrentavam obstáculos superiores, muito grandes, e esta posição deles, não por causa deles serem super-homens, eles não eram gigantes, eles não eram muito fortes, eles não eram nada de especial, eles só tinham fé na causa de Deus. Irmão, se não tem essa visão que eu falei antes do reino de Davi, daquilo que Davi está querendo trazer pela vontade de Deus, do plano de Deus, ninguém enfrenta essas coisas, né? Você pode querer ser um dos 3, um dos 30, na hora do perigo você fala assim, não, deixa para lá, eu fico no meu lugar mesmo, que a vontade de ser grande não é suficiente. Se você está sendo movido por ambição, na hora H você vai correr, porque a ambição ela não é suficiente para manter a gente na hora da luta. Agora, quando você pensa na causa de Deus, que Deus não pode ser envergonhado, né? Eu falei que esse homem que ficou no meio do campo, e os filisteus estavam querendo tomar a colheita do povo de Israel, ele, né, aqui não fala, mas o que a gente sente aqui, é que ele dizia assim, isso não pode acontecer, os filisteus não podem tomar do povo de Deus o seu alimento. Então, essa paixão, que era o que Davi fez com Golias, ele falou assim, gente, esse gigante vai ficar afrontando os exércitos de Deus toda a vida? Ninguém vai fazer nada. Aí ele falou assim, mas quem que é você, Davi? Você é um garoto e tem esses homens experimentados de guerra, ninguém tem coragem de enfrentar, você que é um garoto? Mas esta era a paixão, esse incircunciso, que significa assim, esse homem que não conhece a Deus, essas forças contrárias a Deus, vão ficar afrontando Deus? Eu não sou ninguém, mas eu vou tomar a minha posição ao lado de Deus, que isso não vai acontecer. Então, a valentia, né? A coragem, a força desses homens era porque eles tinham realmente uma paixão pela causa que Davi representava, né? Por isso que eles tinham. E isso, Deus sempre usa pessoas para alcançar essas vitórias, não para trazer glória à pessoa sozinha, né? Quando esse homem tomou a sua posição, todo mundo estava fugindo. Mas depois, essa parte que eu mostrei domingo passado, essa parte não está em 1 Crônicas 11, falta um pedaço aqui. Então você tem que voltar para 2 Samuel 23 para pegar essa parte da história mais completa. Então lá em 2 Samuel 23 explica que ele tomou a posição, todo mundo estava fugindo, o Senhor operou uma grande vitória, ele foi matando até a mão se cansar, tudo isso aconteceu e depois fala assim, aí todo o povo veio para pegar os despojos, né, para aproveitar do momento quando todo mundo estava fugindo, aí o resto do povo entra e participa da vitória. E isso é o que Deus quer, né? No final das contas, a pessoa que é de Deus, ela não vai dizer, eu ganhei a vitória. No final, a pessoa vai dizer, olha, todo o povo de Deus ganhou essa vitória. E esse é o caminho de Deus, né? Poucas pessoas vão ter essa coragem de enfrentar sozinhas o furor do inimigo. Poucas pessoas. Mas quando a pessoa toma aquela posição, isso abre um caminho para que depois toda a igreja possa desfrutar da vitória, né? O herói de Deus, o valente de Deus, não vai chegar, fique nas suas casas, se eles não quiseram na hora da luta, agora também não me ajude, agora ninguém vai ganhar nada, né? É lógico, isso não é a atitude certa. Ele vai dizer, vinde, venham todos, porque é a hora de vivermos a vitória, de ganharmos a vitória completa. Então, o padrão é esse, Deus usa algumas pessoas na história, algumas pessoas têm tomado posições, né? É muito famoso, assim, as palavras, eu não vou saber citar diretamente, mas um exemplo na história é Lutero, né? Que enfrentou sozinho, né, toda aquela força da igreja e tudo que, né, ele foi lá, colocou as teses na porta da igreja e ele disse, olha, eu tenho que tomar a minha posição ao lado da verdade, aqui estou eu, se eu venha morrer, que eu morra, mas eu estou aqui tomando minha posição ao lado da verdade. Né? O que aconteceu? A posição dele abriu uma porta ampla para que muita gente pudesse depois entrar e desfrutar das revelações e da vitória que ele alcançou. Então, isso é um exemplo entre tantos que Deus usa pessoas individuais, mas depois aquilo abre um caminho para que muita gente tenha a vitória. E em quinto lugar, então, eles foram peças-chave para trazer todo o reino a Deus, a Davi, né, no caso, né? Foram peças-chave para trazer todo o reino, as 12 tribos, para Davi e para mantê-lo depois, né? Não foi só para trazer o reino. Foram peças-chave, segundo o que nós lemos aqui, eles que ajudaram, eles que foram seus braços, seu apoio, seu ponto forte, para que todas as tribos de Israel viessem para fazer parte do reino e depois para manter, né, que alguns dos feitos deles podem ter sido feitos depois dele ser coroado. Bom, nossa hora está avançada, não vou poder prolongar muito agora, mas eu quero pelo menos, eu queria inicialmente mostrar no Novo Testamento duas situações em que Jesus e depois Paulo ficaram sozinhos. Essa coisa assim de ficar sozinho é um ponto importante. Nós não somos chamados para servir a Deus sozinhos, mas existem momentos na história nem, como eu falei, nem todo mundo necessariamente vai passar por uma coisa tão dramática assim. Mas, por outro lado, às vezes em medidas pequenas, né, às vezes tem momentos, eu queria, não sei se eu vou conseguir que vocês entendam o que eu quero dizer, porque em tudo a gente tem que fugir de extremos, de exageros, de erros, né? Então, como tentei mostrar, nós não servimos a Deus sozinhos, nós somos chamados para fazer parte da igreja, para nos submeter às autoridades, para fazermos parte daquilo que Deus está fazendo com todo o seu povo. Mas existem momentos na nossa vida, Deus tem um grande povo, Ele quer ter um povo muito maior, mas Deus nunca trata somente, assim, pelo menos o ponto inicial desse povo, nunca é em massa, né? Nós vivemos na globalização, massificação, então a gente pensa assim, não, eu fazendo parte da igreja, entrando aqui no meio de um monte de gente, eu estou certo. Não, o contato com Deus é sempre individual. O ponto inicial, a base de todo esse povo é que cada um tem um encontro individual com Deus. Amém? A experiência individual com Deus, mas eu quero falar de um outro ponto. Para você crescer em Deus, que eu saiba, eu não posso nem te dar um versículo para isso, mas pelo que eu entendo de muitos princípios de Deus e desses exemplos aqui, é que você nunca vai crescer muito em Deus se você não tiver que passar por alguns momentos sozinhos. Antes de falar mais, vamos ler esses dois textos. Assim, a gente poderia, na vida de Jesus, mostrar mais exemplos. Afinal, ele é Jesus, ele é completo sozinho, mas ele é o nosso modelo. João, o Evangelho de João, capítulo 16, só quero ler um versículo aqui. João 16, versículo 32. Todo esse discurso de Jesus, né, capítulo 14, 15, 16, 17, né, foi logo antes dele ser traído, antes dele ir à cruz, né, assim não são os últimos dias de Jesus. E ele está falando muita coisa com seus discípulos, ele diz isso aqui, versículo 32. É interessante, né, que ele investiu tanto nos discípulos, ele tinha que ter assim uma certeza muito grande da missão de Deus. Porque depois de recusar, Jesus poderia ter sido rei, lembra que eles queriam coroar Jesus rei, né? Ele poderia ter sido rei, ele poderia ter pego o caminho assim, olha Jesus, você tem que ser rei para que a sua, o seu poder, a sua mensagem, né, a sua missão tenha realmente um efeito, você tem que ser chefe, né? Você tem que chegar lá, muita gente pensa assim. Ah, eu não posso afetar muita gente da maneira que eu estou, eu tenho que subir, eu tenho que ter uma posição. Jesus recusou tudo isso e investiu, ele ministrou as multidões, mas ele investiu a sua vida com os doze. E nos últimos dias, nas últimas horas que ele tinha, ele ficou, né, João, o Evangelho de João tem isso mais completo que qualquer outro evangelho, ele ficou, capítulo 13, né? Na verdade, capítulo 13, na última ceia, né? Depois capítulo 14, 15, 16, depois a oração em 17, ele ficou assim falando, ele passou tanta coisa preciosa, tanta coisa, se não tivesse isso aqui, nós seríamos muito mais pobres, né? Porque ele fala do Consolador, ele fala do plano, ele fala daquilo que tem que acontecer, e no final ele fala isso aqui, ó, versículo 32, mas vem a hora e já chegou, Zé, tá? Vai acontecer agora mesmo, realmente foi o que aconteceu, em que sereis dispersos, cada um para sua casa. Vocês lembram dos outros evangelhos que falam, acho que até aqui vai falar mais na frente, que na hora que ele foi preso, na hora que ele foi levado para julgamento, o que aconteceu com os doze, que Jesus fez tudo para investir na vida deles, o que aconteceu? Todos fugiram, todos fugiram. Aquele que negou Jesus, né, que levou aquela fama terrível, né, de ter negado Jesus, ele ainda foi mais perto, porque os outros, né, nem ficar perto não ficaram. Né? Tem gente que não nega Jesus, mas também nem está na situação onde pode negar. Né? Quer dizer, Pedro negou que pelo menos ele estava tentando acompanhar Jesus, estava ali de longe, Jesus estava lá dentro, ele estava esquentando a mão ali, falando com os empregados. Quer dizer, pelo menos ele estava fazendo isso, mas ele negou também. Todos fugiram, então, cada um será disperso, cada um para sua casa, vós me deixareis só. Não é triste isso? Jesus como homem, Jesus, ele sabe, que ele continua dizendo, mas não estou só, pois o Pai está comigo. Ele tinha certeza disso, mas nem sempre sentia. Verdade ou não é verdade? Jesus sempre sentia a presença de Deus, do Pai? Não, ele, na cruz ele chegou e falou assim, por que me abandonaste, né? Deus meu, Deus meu. No jardim do Getsêmani, ele falou, ele pegou os três, dos 12, tinha três mais íntimos, ele chamou para ficar perto dele. Ele falou assim, por favor, venham comigo. Ele sabia, a maior luta de Jesus não foi física. A maior luta de Jesus foi sentir abandonado pelo Pai, foi enfrentar as hostes malignas, Jesus enfrentou o inferno. Gente, o que Jesus passou, que nós não temos condições de descrever nem de entender, mas o que Jesus passou no jardim do Getsêmani, depois tem muitos mistérios que nós não entendemos bem, mas quando Jesus morreu fisicamente, a Bíblia parece entender que ele foi lá no inferno, ele sentiu a separação de Deus, ele sentiu que estava no fundo de um poço, que ele nunca iria sair. Vocês conseguem imaginar? Ele sentia, né, a morte para nós assim, morreu, não volta mais, mas não era só a morte física. Ele estava se sentindo separado de Deus, ele estava se sentindo caindo, ele estava cercado. Os salmos, alguns salmos descrevem, né, profeticamente, como ele se sentia rodeado de feras, de espíritos malignos. Jesus estava separado de Deus, ele queria os discípulos perto dele naquele momento. Vocês me deixarão só, mas não estou só, pois o Pai está comigo. Mas ele falou isso pela fé, porque ele não sentia. Bom, isso é um grande assunto, eu só queria mostrar que Jesus teve que enfrentar, como os valentes de Davi, né? Como qualquer um de nós, se nós quisermos crescer, se nós doarmos a nossa vida para fazer parte desse grupo de Davi, nós enfrentaremos situações sozinhos. Não é com vontade de ser herói, não é com vontade de ser independente. O fato de estar sozinho, irmãos, não é por escolha. Tem situações na sua vida, a tendência é ficar amargurado. Jesus podia ter ficado assim, ele falou, né? A gente sabe que ele como homem, né? Lembra no jardim de Getsêmani? Ele fala assim, ore comigo só um pouquinho. Aí ele ia adiante e orava, aí ele voltava assim, pensando assim, quem sabe meus fiéis estão ali orando, intercedendo junto comigo. O que eles estavam fazendo? Muito espirituais eles, né? Dormindo. Ele falou assim, mas não é possível que nessa hora que o destino da humanidade, a luta que envolve a humanidade, vocês estão dormindo. Ele estava sozinho. Irmãos, tem momentos na nossa vida que a luta é nossa sozinho. Não estou dizendo que você não tem que buscar oração, busque enquanto você achar, enquanto tiver alguém do seu lado, busque isso, aproveite isso, isso é maravilhoso, Deus nos dá união com outros irmãos. Eu só estou dizendo que tem situações na nossa vida, às vezes tem situações que marido não pode estar junto, que mulher não pode estar junto, que pai, mãe, sei lá, quem que é mais próximo de você, tem situações que não tem ninguém, e não é porque alguém está sendo desobediente, ai que povo que não tem amor, ai que povo que ninguém liga para mim, são situações, isso faz parte da vida cristã. Vamos ver rapidamente, Paulo, 2 Timóteo, capítulo 1. 2 Timóteo é a última carta de Paulo, né? É a última carta, ele já tinha sido preso, já tinha sido libertado, depois ele foi preso novamente, e não sabemos quanto tempo, mas algum tempo depois dessa segunda carta, ele foi morto por Jesus, né? Então, ele fala bastante sobre os julgamentos, as situações lá em Roma, né? E olha o que ele diz aqui, 2 Timóteo 1,15. Bem sabes isto, que todos os que estão na Ásia me abandonaram, entre eles Figelo e Hermógenes. Então, ele fala mais coisas que ele estava se sentindo totalmente sozinho, nesse momento que todos estavam o abandonando. Capítulo 4, versículo 16. Ninguém me assistiu na minha primeira defesa, antes todos me desampararam, que isto não lhes seja imputado, mas, 17, o Senhor me assistiu e me fortaleceu para que por mim fosse cumprida a pregação. Então, Paulo também enfrentou situações sozinho. Eu estou dando isso aqui como exemplos, porque esses valentes de Davi, de alguma maneira, o próprio Davi enfrentou situações que ele não sentia apoio de ninguém, né, em Ziclague, até os próprios amigos dele também estavam tudo contra ele. Então, todos nós temos que passar por situações, se nós quisermos crescer com Deus, se você quiser sair da comodidade, né, eu não estou falando de sair de igreja, não estou falando de nada disso, por favor, ninguém me entenda mal, nossa luta não é contra Saul. Não estou nem dizendo quem é Saul, né? Não estou dizendo que devemos identificar alguém, não estou incentivando nada disso. Estou dizendo que na igreja, de maneira geral, existe o reinado do homem, existe o sistema do homem, e nós todos estamos buscando. Saul está dentro de nós, irmãos. Né? Se você está criticando algum pastor, algum líder de louvor, algum líder de oração, qualquer que seja, se você fosse o líder, você seria Saul também. Nós estamos vivendo no momento em que Saul está governando, mas nós estamos buscando. Eu queria incentivar os irmãos a ter essa esperança de que nós aguardamos, nós buscamos o reino que Deus vai trazer através de Davi. E né, não vai dar tempo hoje, mas a gente continua no próximo domingo falando sobre que reino que é esse. Nós estamos não só esperando um reino que Jesus vai trazer, Davi verdadeiramente é Jesus, quando ele voltar, aí sim a coisa vai ser completa, mas esse reino de Davi tem a ver com alguma coisa que Deus quer fazer na terra. Então isso é importante entender, que o reino de Davi que nós aguardamos não é só, né, o reino perfeito de milênio, da vida eterna. Nós estamos esperando, como no tempo da igreja primitiva, era um tempo que Davi reinava, no livro de Atos. Então Deus pode fazer alguma coisa diferente. Então nós estamos ansiando por isso, nós estamos buscando isso. Agora, para nós fazermos parte do grupo de Davi, não com nenhum interesse de ser dos primeiros três, dos segundos três, dos 30, de nada disso, mas se nós tivermos um anseio pela causa do reino de Davi, se nós tivermos algum anseio, se nós tivermos alguma insatisfação, como aquele bando da caverna de Adulão, que eram endividados, desajustados, não davam certo, o reino de Saul, meu Deus, eu tenho um anseio, eu amo Jesus, eu me alegro com o que está sendo feito por Jesus, mas tem alguma coisa dentro de mim que está insatisfeita, tem alguma coisa, eu tenho uma sede por algo mais. Então, nós podemos nos posicionar como o bando de Davi, como aqueles que não têm interesse em ocupar uma posição no reino de Saul, que não têm interesse em fortalecer o reino de Saul, mas nós estamos buscando o reino de Davi. Então, se nós nos colocarmos nesta posição, aí nós com certeza enfrentaremos situações sozinhas, desafios. Esses valentes de Davi foram pessoas que enfrentaram situações sozinhas, como nós vimos aqui com Jesus e com Paulo. Amém? Que Deus nos ensine, né? Nós temos mais coisas aí para falar sobre esse grupo de Davi, que a gente continua no próximo domingo. Senhor, nesta hora, Senhor, nós queremos dizer que não somos dignos nem de fazer parte do teu reino, muito menos de fazer parte de algum grupo de valentes, de um grupo próximo a ti, Senhor. Mas quando nós vemos quem eram essas pessoas que seguiam Davi, que eram pessoas cheias de defeitos, quando nós vemos os discípulos de Jesus, como também eram pessoas que não entendiam, que tinham dificuldade de entender, que tinham motivações carnais, quando nós vemos tudo isso, Senhor, nasce uma esperança dentro de nós, porque se nós ansiamos, se o Senhor plantou em nós uma sede, um desejo por ver o teu reino chegar, nós podemos fazer parte, nós podemos nos posicionar, nós podemos dizer, olha, não vale a pena dar a minha vida para nenhuma outra causa, não vale a pena buscar outras coisas, senão somente este reino de Davi, este reino de Deus, que é o único que vai trazer paz, justiça, harmonia e a tua presença para a terra. Senhor, que o Senhor conceda a cada pessoa aqui esse desejo, que esse desejo possa crescer, que nesses domingos e em outras oportunidades nós possamos alimentar esse desejo ardente no nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe.